Vamos para o terceiro e último bloco do meu, do seu, do nosso programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto aqui na bancada com a presença dos meus queridos Emanuel Reis e Sérgio Ricardo, nosso soundman. É, galera, gostaria de agradecer demais aí a entrevista que o nosso querido Matheus Montenegro nos forneceu. É muito legal aí saber um pouco mais sobre esse conteúdo que ele tem produzido lá no Um Torcedor na Europa. Então fica aí, né, galera? Se você quiser dar uma olhadinha, ficar por dentro aí do que tem rolado nos estádios do leste europeu, mais especificamente ali naquela região da Hungria, da Polônia e tudo mais, dá uma olhadinha, segue o Matheus Montenegro em arroba Um Torcedor na Europa, tudo junto. E aí, Manoca, preparado aí para esse bilhete premiado do Se Liga na Dica de hoje?
Com certeza, eu gostaria de agradecer também o meu amigo Matheus aí, arroba Um Torcedor na Europa. Foi ótima, viu? A nossa conversa aí, né? E é isso.
É total, né, cara? Total. Ele inclusive falou bem aí da Itália, né? Ele já tava combinando com a gente, conversando em off ali, que a Itália naturalmente ela era favorita em cima da Espanha, ainda que a Espanha fosse a atual campeã do mundo, né? Então, enfim, a campeã mais recente entre as duas, né? Entre Espanha e Itália, quem tinha vencido pela última vez uma Copa do Mundo era a seleção espanhola, mas ele disse que a Itália guerreira aí, né, tinha que garantir esse lugar na semifinal. Mas conta aí pra gente, Emanuel, no seu palpite hoje, no Se Liga na Dica, tem Eurocopa?
Hoje tem Eurocopa, sim, é um palpite direto e reto, direto e reto hoje.
Solta a vinhetinha, Serjão. Senhoras e senhores, agora o palpite do nosso querido boy dos bets, Emanuel Reis. Solta a braba, Manoca.
Se liga na dica.
São quatro jogos aqui que eu selecionei, tá certo? Três do Campeonato Brasileiro Série A e esse da Eurocopa, e aí a gente só vai jogar nas vitórias mesmo, né? A gente tem Bahia e Juventude, então Bahia ganha, primeiro palpite. Fortaleza e América Mineiro. Fortaleza, eu sei nem falar o nome do cara, mas ganha. Quer me ajudar, Jales? Como é o nome do técnico do Fortaleza? Grande João Jales, depois me diz.
Não,
e aí a gente
voda,
tem o Palmeiras voda. E o Grêmio.
Juan Pablo Voivoda.
Isso, Voivoda. E aí a gente tem o Palmeiras e o Grêmio, e aí o Palmeiras também ganha. E de Inglaterra e Dinamarca na Eurocopa, a Inglaterra, obviamente, no meu palpite, ganha, né? Então, só repassando aí, Bahia, Fortaleza, Palmeiras e Inglaterra ganham seus respectivos jogos. Esse é o Se Liga na Dica de hoje.
Tá dado o Se Liga na Dica. Isso aí, o bilhetinho premiado e sempre aquele lembrete, né, galera? Divirta-se com responsabilidade. Passado aí o nosso bilhete premiado do nosso boy dos bets, vamos agora jogar aqui pra geral, pra gente comentar os jogos aí nos pitacos e palpites, palpites e pitacos. Solta a vinhetinha, Serjão.
Palpites e pitacos.
Palpites e pitacos, pitacos e palpites aí chegando com tudo. Hoje a gente separou outra lista gigantesca, 10 jogos. A gente tem de tudo um pouco, Brasileirão Série B, Brasileirão Série A, Brasileirão Feminino A2, hoje a nossa lista é só Brasileirão. Vamos começar por Vasco versus Sampaio Correia pela Série B, cara, Cruz Maltino versus Bolívia Querida, lá em São Januário, Emanuel Reis, o que é que você acha? Vai dar o Gigante da Colina ou vai dar o meu Bolívia Querida?
Essa resposta... É um pouco complicado de dar, mas aí eu vou dar aí o meu palpite também nesse jogo. Eu acredito muito no Sampaio Correia, vem aí numa série de vitórias interessantes, né? Sampaio, quando joga em casa, sempre a gente espera uma vitória. E agora, jogando em São Januário, eu tô esperando uma vitória. Mas uma coisa simples, 1-0 ali, Série B. Valeu, Vascão!
Viu, cara? E eu, por outro lado aí, já acho que...
1-0, Sampaio.
Eu acho que leva aí o Vasco. 1-0 pro Vasco, vamos dividir aí essa mesa. Vai ser um jogo difícil tanto para cariocas quanto para maranhenses. Vamos ver o que é que vai rolar aí nesse duelão. Próximo jogo, confronto de times tradicionais. Cara, vamos trazendo agora Botafogo versus Cruzeiro. Glorioso versus Cabuloso no Brasileirão Série B. Esse jogo que é mando de campo no Rio de Janeiro. E aí? Quem leva, Glorioso ou a Raposa Mineira? Fala, Manoca.
Rapaz, esse jogo aí é um empate, viu? é a segurança do empate. É, o Cruzeiro não vem de uma... Eu não julgo o momento do Cruzeiro um bom momento, né? Eu acho que ninguém julga. E o Botafogo tampouco. Perdeu o Matheus Babi, né, pra Série A aí, pro Atlético Paranaense. Uma das principais peças do Botafogo no ataque. E aí sente essa ausência, tanto que o Botafogo tá ali no meio de tabela da Série B, né? Aí, do meio pra baixo. Mas aí eu acho que vai ser empate mesmo, porque não temos muita efetividade nos ataques, não, viu?
Olha, Manuel, eu concordo com você, amigo. Eu também acho, viu? Eu acho que esse jogo aí vai dar empate, eu acho que tanto Botafogo quanto Cruzeiro ainda não conseguiram se encontrar, se acertar aí nessa Série B. O Cruzeiro já nessa segunda empreitada, o Botafogo caiu esse ano. Vamos ver aí o que é que acontece, mas pelo jeito, pelo andar da carruagem aí, o jogo tá com cara de empate, cara. É, amigo, eu também vou de empate. Vamos deixar eles resolverem isso. Próximo jogo, clássico gaúcho. É, amigos e amigas, queridos e queridas ouvintes, trazemos agora para a mesa Grêmio versus Internacional, Grenal, pelo Brasileirão. É, cara, os dois times gaúchos não vivem bom momento e quero saber do Emanuel Reis em quem ele aposta aí um prognóstico, um palpite sobre esse duelo Grenal pelo Brasileirão. Fala, Manoca.
Infelizmente, outro empate. Eu vou chutar o empate de novo, porque não vivem bons momentos, né? São equipes que estão cedendo ou empate ou derrota direto. E aí eu vou aproveitar e surfar nessa onda aí. Segurança do empate de novo, meu amigo João Jales, Sergião e galera de casa, é isso.
É, cara, eu também vou na segurança do empate, viu, Manoca? O Internacional ainda está experimentando aí o Diego Aguirre, ele ainda está engatinhando aí a passos de bebê, tentando entender aí a lógica e o funcionamento do Internacional. Por outro lado, Thiago Nunes no Grêmio ainda não mostrou ao que veio, né, no comando do Tricolor Imortal. Então, assim, são dois times grandes, tradicionais, importantes no futebol brasileiro, que vivem maus momentos. Então, nada mais justo aí que anotar um empate com poucos gols, diga-se de passagem, 0-0, 1-1, aí entre Grêmio...
Sabe o que é interessante?
Fala, Mano.
Sabe o que é interessante? Thiago Nunes caiu já, bicho. Mas pouca gente sabe. Thiago Nunes tá fora do Grêmio. Ele foi o técnico com a passagem mais curta no Grêmio em 10 anos. O cara ficou muito pouco tempo ali, né?
Ah, mas peraí.
E aí,
Renato Gaúcho passou 6 anos, né?
É, mas aí ele não segurou, né? A série de derrotas aí tirou Thiago Nunes. Eu também só soube um tempo depois. Isso foi ontem, o canto
é ontem. É difícil a situação do Grêmio pelo andar da carruagem, então, né? Complicado aí. Vou chamar então o próximo jogo, Manoca. Clássico paulista, mais um clássico aí nessa rodada do Brasileirão. Palmeiras versus Santos. Santos e Palmeiras, Palmeiras versus Santos. Esse jogo lá no Allianz Parque, em São Paulo. E aí, vai dar verdão ou vai dar peixe, Manoca?
Esse jogo aí também é um jogo complicado, né? Você elege os jogos mais complicados, assim. Eu até entendo. É um clássico legal, né? É um clássico bacana sempre, mas aí o Palmeiras, na minha opinião, tem uma equipe mais concisa, né? Hoje em dia, apesar de ter alguns troços no seu elenco. Mas o Palmeiras, enfim, Gustavo Scarpa não tá ali por brincadeira, né? Gustavo Scarpa, inclusive, tá ganhando posição, se eu não me engano. Não me interessa o Palmeiras, mas é isso. Eu acho que Gustavo Scarpa tá ganhando posição lá dentro. E aí, nesse duelo, ele mais uma vez vai ser elucidado aí dentro de campo. Eu acredito que o Palmeiras ganha esse jogo. Vou escolher o lado, né, do Palmeiras dessa vez, porque tem mais equipe, né, tem mais time, pra ver se a Bel para de chorar. 1-0 Palmeiras.
Rapaz, clássico é clássico, complicado aí. O Santos não vive um momento bom desde a saída de Soteldo, que Marinho não é o mesmo no ataque, então... Assim, eu também acho que o Palmeiras tem mais time, tem um plantel mais organizado aí, tá mais robusto, tá mais pronto aí para essa disputa do Brasileirão. Eu também acho que o Palmeiras vai levar, mas como é clássico, eu aposto aí também num placar magro aí, uma derrota de 1-0 do Peixe para o Verdão na casa do Palmeiras. Próximo jogo a gente traz agora eles... Os dois líderes, primeiro e segundo lugar, duelo de ponta do Brasileirão, Furacão versus Massa Bruta. É, cara, Atlético Paranaense versus RB Bragantino. esse jogo lá na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná. Meu querido Emanuel Reis, o que é que você acha? Vai dar Furacão ou vai dar Toro Louco?
Toro Louco, né? Essa questão do tudo bem, o jogo é no Paraná, né? Você fala aí e tal. Torcida não tá tendo. E o RB Bragantino vem fazendo uma campanha um pouco melhor do que o Atlético Paranaense. E isso é traduzido, inclusive, na tabela do brasileiro, né? A gente tem um Atlético Paranaense segundo e o Bragantino em primeiro lugar. E aí eu chego a situação de falar de novo, né? Mais uma vez, novamente, a segurança do empate aqui, evocar essa segurança. Eu vou no empate, mas empate com gol. Eu vou até chutar aqui um placar, tá certo? Vou chutar 2x2, placar com muitos gols aí. Equipes com ataques que sempre estão marcando, né? Todos os jogos aí estão marcando, não é à toa que elas estão lá em cima. 2x2 aí, esse grande confronto, vai ser jogo bom.
Posso copiar o palpite? Porque pra mim é a mesma coisa aí. Segurança do empate, jogo com muitos gols. Tanto o Furacão quanto o Massa Bruta estão muito bem na competição. O RB Bragantino mostrando aí que o investimento da gigante de bebidas energéticas está dando frutos aí no time de Bragança Paulista. E o Furacão muito bem organizado, inclusive aí com a chegada de Matheus Babi no elenco, né? Tocando o terror no ataque do Furacão. Está jogando muito bem, está em ótima fase o garoto. Então eu vou também aí, vou copiar esse seu palpite 2x2 entre Atlético Paranaense e RB Bragantino. Jogão. O vice-líder versus o líder vai permanecer como estão. Próximo jogo, eu chamo agora Clássico Mineiro. Agora que o Cruzeiro está na Série B, né? Agora a gente tem outros dois grandes clubes tradicionais de Minas Gerais aí disputando o Clássico Mineiro na primeira divisão do Brasileirão. E são eles, América versus Atlético. A gente traz aí Coelho versus Galo. E eu quero saber do meu querido Emanuel Reis o que é que ele acha que vai dar nesse duelo de gigantes de Minas Gerais. Vai dar Coelho ou vai dar Galo, Manoca?
Não, são os dois maiores clubes de Minas Gerais, né? Na atualidade, o América Mineiro e o Galo, o Atlético Mineiro aí, o possuidor de Hulk, né? O atacante não vem vivendo o melhor momento, tudo bem. Chegou na energia ímpar, hoje em dia briga por uma bola, mas não tá conseguindo. Mas quando ele deslancha, todo mundo sabe como é, né? O Hulk Paraíba aí sempre começa a fazer gol e não para. O Coelho é um time que vive uma situação meio atípica, né? Seu técnico, tudo bem, saiu. Técnico chegou, o novo Mancini. É Mancini, né?
Isso, Mancini.
Inclusive, ex-técnico do meu time, não recomendo, tá certo? Te pedi a recomendação, não dou a recomendação do Mancini. E a prova disso é o momento que o América vem passando também aí, né? No nosso Brasileirão. Mas aí eu vou parar de enrolar e vou falar logo o palpite. Eu acredito no Atlético Mineiro aí. Atlético 2x1 em cima do América Mineiro. Tudo em Minas.
Cara, tá dado aí o seu placar. Eu discordo, meu colega Manoca. O Wagner Mancini já começou aí a mexer no Coelho, já começou a conseguir aí alguns resultados interessantes. O América, inclusive, aí nas duas últimas rodadas vem dois resultados positivos. Eu acho, inclusive, que ele pode se sobressair aí neste duelo contra o Galo. Então eu vou apostar aí no Coelho. 2x1 América em cima do Galo lá no Independência, nessa rodada do Brasileirão. Beleza? Próximo jogo, vamos trazendo agora elas. O Brasileirão Feminino A2, trazendo agora o mata-mata que afunilou. A gente comentou no primeiro bloco ali o que é que tinha rolado. Vamos trazendo aqui parte desse desfecho aí, os quatro jogos das quartas de final do Brasileirão Feminino A2, os confrontos de ida ficaram assim. Vamos começar por Atlético Paranaense versus RB Bragantino. De novo, Furacão e Massa Bruta se encontrando, dessa vez no Brasileirão Feminino A2. E aí, Manoca, se com eles a situação tá complicada, e com elas, você aposta no Furacão ou no Massa Bruta?
Eu vou novamente na segurança do empate. Só que eu não vou nos dois. Tem times parecidos também no futebol feminino. Sempre é lá e cá. Mas eu vou dar aí o empate. Vou me furtar a dizer quantos gols. Empate.
Beleza, beleza. Eu já acho, inclusive, que eu posso enumerar gols aqui. Eu vou botar 1x1. Atlético Paranaense versus RB Bragantino. As duas equipes vieram muito bem aí no mata-mata das oitavas de final da Série A2, então eu acredito que elas vão mostrar um ataque positivo, vão marcar uma contra a outra, mas vão permanecer aí na igualdade do placar. Tá dado 1-1 Atlético Paranaense versus RB Bragantino pelo Brasileirão Feminino A2. Próximo jogo, uma reedição do duelo mineiro lá no Brasileirão masculino. Agora a gente tem no Feminino A2 também América Mineiro versus Atlético Mineiro. E aí, meu querido Emanuel Reis, você acha que entre elas vai dar as meninas do Coelho ou vai dar as meninas do Galo?
As meninas do Galo. Parece até que estão se combinando, né? O masculino e o feminino de fazer os confrontos. Mas eu acredito que as meninas do Galo, elas vão passar sim pelas meninas do Coelho, pelo menos no primeiro jogo. É, você fala, ah, é lá, ah, é cá, ah, o comando é de fulano, manda de cicano, mas é tudo lá em Minas, né? Nesse caso aí.
É tudo no Sesc,
é tudo na capital, né? Isso,
Elas vão jogar o jogo de ida e de volta, tanto do América quanto do Atlético, é lá no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte, né? As duas equipes têm a mesma casa.
Ah, vai dar Atlético. Eu vou adiantar até que o Atlético vai passar aí.
Nossa, confiante aí nas meninas do Galo. Eu já acho que esse primeiro jogo dá empate aí. Mando de campo do América também, vou colocar empate aí 1-1, eu acho que é justo para as duas equipes, pelo que elas apresentaram nas oitavas de final do Brasileirão A2. Então, vou na segurança do empate com gols, placar mínimo 1-1, América versus Atlético Mineiro pelo Brasileirão Feminino A2. Próximo confronto, outro confronto aí, outro jogo das quartas de final do Brasileirão Feminino A2. Agora a gente traz Crespon do Distrito Federal versus Ceará. É, cara, o Crespon, que é um clube aí formado pelas oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, e vai enfrentar aí as meninas do Vozão, que eliminaram as belas do Botafogo da Paraíba nas oitavas de final do Brasileirão Feminino A2. Agora pergunto pra você, meu querido Emanuel Reis, vai dar Crespon ou vai dar Ceará?
Vai dar Ceará. Eu já falo que vai dar Ceará, porque eu, primeiramente, eu torço para as meninas aí, né? Ceará agora. Tiraram as belas do Belo e tiraram em grande estilo, né? E agora na competição eu tô torcendo pro Ceará. É, acho que tem mais time também no Ceará, até porque é uma equipe, né, já firmada em outras modalidades de futebol e também outros esportes. E aí você sabe que a questão do patrocínio conta muito. Então, Ceará aí, vou arriscar até o 3-0 pro Ceará.
Boa, boa, boa. Eu também acho que nesse duelo aí entre Crespon e Ceará vai dar o Alvinegro de Parangabuçu. Vão ganhar as meninas do Vozão. Eu digo que o placar vai ser um pouco complicado aí. 2-1 Ceará lá em Brasília, nesse primeiro jogo. Então, vamos ver aí o que é que rola. Vai ser jogo difícil para mim. É o duelo mais complicado aí dessas quartas de final do Brasileirão Feminino A2. Então, vamos para encerrar duelo nortista nas quartas de final do Brasileirão Feminino A2. A gente traz agora Real Ariquemes de Rondônia versus ESMAC do Pará. E aí, Emanuel, vai dar o Real Ariquemes ou vai dar o ESMAC nesse duelo nortista?
Meu amigo, só duelo, né? Aqui daquele. Eu acho que.
Desse episódio,
rapaz, eu não conheço nenhuma das duas equipes, viu? Não conheço nenhuma das duas equipes do futebol feminino, nem o ESMAC e nem tampouco o Real Ariquemes. Real Ariquemes é onde já ouvi falar no futebol masculino. Mas aí então eu vou pela quinta vez ou é quarta arriscar o empate, né? Já que eu não conheço, não tenho conhecimento das equipes, vou arriscar um empate no primeiro jogo aí. Mas me parece que o Real Ariquemes deve ter uma superioridadezinha a mais, por isso pelo que eu falei, né? A questão de ser um clube formado, ter patrocínio, enfim. Mas eu vou no empate.
Boa, boa, Manoca. Eu vou de Real Ariquemes, justamente pelas razões que você colocou aí. O time já tem uma consolidação dentro do futebol rondoniense. Então, assim, o time de Ariquemes, né, lá do extremo oeste de Rondônia, vamos dizer assim, é uma equipe já organizada, já disputa o campeonato estadual e tudo mais, é bem mais evoluída tecnicamente, inclusive, que a equipe do ESMAC. Então eu vou também de Real Ariquemes, eu anoto aí 2-0 para a equipe de Rondônia em cima do ESMAC do Pará, beleza? Vamos finalizando aí esses nossos pitacos e palpites e também finalizando mais um episódio do meu, do seu, do nosso querido programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta, resenha, futebol, palpite e aposta. Quem quiser mandar recado e interagir com a gente pode fazer pelo Facebook do Diário PB, lá em facebook.com/portaldiariopb, ou ainda pelo nosso Facebook e Instagram do Rifando a Bola, @rifandoabola. Estamos também no Twitter, @rifandoabola. E o nosso canal no YouTube com todos os nossos episódios já disponíveis por lá. Se você tem mais facilidade de escutar a gente pelo YouTube, ao invés de um agregador de podcast, pode procurar a gente lá em youtube.com/rifandoabola, que todos os nossos episódios já estão disponíveis por lá. Beleza? Gostaria também de agradecer demais a presença dos meus queridos colegas de bancada, Emanuel Reis e Sérgio Ricardo. É isso aí, vocês são fundamentais para a gente estar levando aqui esse programa. Meu querido Emanuel Reis, suas considerações finais.
Mais uma vez aqui agradecer o Matheus Montenegro aí, né, pela nossa conversa. E agradecer você também, João Jales, agradecer Sérgio lá no estúdio, né, sempre. A galera aí que nos escuta, inclusive em vários países, você deu a aula de geografia no programa passado, né? Falou tudo. Valeu, galera, que tá sempre ligado com a gente aí, sempre a gente tá falando de futebol aqui, alguns dias a gente mete o conteúdo político também, cidadania, enfim, tudo que esteja sendo parte da atualidade, né, dentro e fora das quatro linhas, a gente tá trazendo aqui pro programa para dar uma debatida ou então para falar sobre. Até a próxima, um abraço, beijo no coração e viva o Vasco.
Aí tá certo, meu querido Sérgio Ricardo, nosso soundman, mande aí seu recado final pra nossa galera.
É isso aí, João Jales, meu querido Emanuel Reis, o homem das dicas do palpite. Olha, eu gostaria de agradecer a todos que acompanhou o programa Rifando a Bola e que segue acompanhando através do site radio.diariopb.com.br e pelos agregadores de podcast, né? Eu gostaria de agradecer, cara, essa entrevista maravilhosa que o Thiago Montenegro concedeu aqui para o programa Rifando, o cara que comanda o canal Um Torcedor na Europa. O cara trouxe experiência das torcidas de outros países. O cara saca de futebol. Um abração para você, Thiago Montenegro. Olha, eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes que acompanhou o programa e em especial ao querido Romildo. Romildo é um cara aqui de João Pessoa que gosta de futebol e gosta de apostar. E Romildo é um cara que está sintonizado no Se Liga na Dica. Eu tenho certeza que quando terminar esse programa, ele já vai correndo fazer a sua aposta, porque o cabra gosta de apostar. E é um cabra bom, viu, Emanuel? Viu, João Jales? Então, foi um prazer, né, participar de mais esse programa, né? E vamos até a próxima. Valeu, galera. Fique na paz.
Tá aí o recado do nosso Sérgio Ricardo, nosso soundman, também se despedindo. E é isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui. Agradeço sua audiência, sua paciência. A gente se vê na semana que vem. Valeu, valeu e tchau, tchau.